A história de hoje ocorreu em Mogi das Cruzes, em novembro de 2011. O roteiro desse vídeo é baseado em notícias e vídeos publicados por grandes portais de informação e canais de TV. E o nosso objetivo aqui não é chocar os espectadores, mas sim contar o que aconteceu, sempre respeitando as vítimas e os seus familiares. Desde já, a gente pede que você deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito para ver outras histórias contadas aqui e, se possível, considere se tornar membro do canal, contribuindo com o nosso trabalho e sabendo sempre antes os temas dos vídeos. Hoje vamos conhecer a história de Renata e Roberta, as irmãs Yoshifusa. Nelson e Rita eram moradores de Mogi das Cruzes, no estado de São Paulo, mais especificamente na Vila Oliveira. Eles tiveram duas filhas, Renata, que na época dos fatos tinha 21 anos, e a Roberta, que tinha 16. A família tinha uma vida confortável, as meninas, de acordo com as matérias, tiveram uma infância feliz, se davam muito bem, eram muito bem educadas, gostavam de aprender as coisas na escola, eram espertas, inteligentes, bonitas, tinham o apoio dos pais, das coisas que gostavam de fazer, e pelo menos uma delas, a mais velha, que tinha 21 anos, a Renata, segundo o pai, queria ser juíza. E já estava estudando para isso. Já a Roberta ainda estava na dúvida em que carreira seguir, afinal das contas, ela só tinha 16 anos. Os próprios pais das meninas dizem que a família sempre foi muito unida, eles as consideravam, como eles dizem, a metade deles. Eles viajavam sempre juntos, gostavam de ir para o Nordeste, enfim, eles tinham uma vida tranquila e essa tranquilidade proporcionava que as meninas tivessem um grande futuro pela frente, alcançando assim os seus objetivos. As meninas estavam crescendo e a expectativa dos pais era que logo elas tivessem a sua própria vida adulta e suas responsabilidades. E isso incluía que a Renata tivesse um carro. Só que para isso eles precisavam mudar, porque a garagem da casa onde eles moravam não comportava três carros, já que o Nelson tinha o carro dele, a Rita, a esposa, também já tinha o carro dela, então mais um não iria caber. Eles conversaram entre si, se resolveram e começaram então a busca por uma nova casa. Não muito longe dali, já que eles eram acostumados com o lugar, já fazia muitos anos que eles moravam ali, as meninas cresceram no bairro, já conheciam muito bem os vizinhos, o comércio local, quando eles precisavam de algum serviço que fosse feito em casa, né? Eles já sabiam que encanador chamar, que pintor chamar. Daquela forma, quando você sempre morou num bairro e conhece tudo e todos ao seu redor. Era assim que eles viviam e, apesar da mudança, eles não queriam perder esse aconchego, digamos assim. Eles chegaram a entrar em contato com algumas imobiliárias, falaram que queriam vender a casa deles e comprar outra que atendesse aos requisitos que eles precisavam. De vez em quando, algum corretor de imóveis os ligava, eles iam conhecer a casa, mas até então eles não tinham decidido onde ir, não tinham fechado nenhum negócio. Outra coisa que eles precisavam fazer antes de se mudar era deixar a casa sem nenhum problema para ela não perder o valor de mercado. E também porque o Sr. Nelson, ele gosta de fazer tudo sempre certinho, ele é perfeccionista, então ele chamou uma pessoa para avaliar a casa e esse avaliador disse que era melhor que ele fizesse alguns reparos, que não era muita coisa, mas que isso iria facilitar muito a venda. Como eu citei antes, eles já tinham até quem chamar para fazer esses reparos. Pessoas que eles conheciam fazia muitos anos, que eles confiavam, que além de fazerem serviços na casa deles, eram verdadeiramente amigos pessoais. Daquelas que eram convidados para almoçar com eles, sem precisar ser uma festa, chamando o fim de semana para jogar conversa fora, convida quando tinha aniversário de algum familiar, ali algum membro da casa. E uma das pessoas que foi chamada, né, que era um homem da confiança deles, era um homem chamado Antônio Carlos Rodrigues Silva Júnior. O Nelson chamava ele de Júnior, mas esse homem ali na região tinha um apelido de Tartaruga. Para você ter ideia da proximidade que eles tinham com esse homem, o Antônio Carlos, o vulgo Tartaruga, ele estudava engenharia civil, né, fazia faculdade. E como ele não tinha condições de pagar a própria faculdade, o Nelson pagava o curso universitário dele. Quem você conhece que paga a faculdade de um vizinho ou de um amigo da família? O Tartaruga ficou encarregado então de fazer a pintura da casa, desde os muros externos até tudo por dentro. Quando foi no dia 11 de novembro de 2011, o Sr. Nelson acordou cedo e a imobiliária o ligou dizendo que haviam algumas pessoas interessadas na casa deles e também sugeriu que ele e a Rita fossem conhecer uma outra casa que se adequava no perfil que eles procuravam e assim então ficou marcado para que naquele mesmo dia, às 18h30, ele estaria na imobiliária com a esposa para poder conhecer essa tal casa. Ainda pela manhã, por volta das 9h, o pintor, né, o Tartaruga, chegou para fazer o seu trabalho. Naquele dia ele deveria pintar os fundos da residência. Enquanto isso, a Rita e as filhas e outros empregados estavam pela casa. Ao meio-dia a família almoçou, se reuniu. O pintor, como era amigo pessoal deles, também comeu ali com eles. Havia também uma empregada que trabalhava ali na casa e um limpador de piscina. Quando foi à tarde, a Rita precisava buscar o carro no Lava Rápido, então o Tartaruga foi com ela. E segundo uma moça que também trabalha na casa, uma mulher chamada Marlene, algo aconteceu entre eles saírem da casa, chegarem no Lava Rápido e voltarem. Pois ela percebeu que o Tartaruga, o Antônio Carlos, estava diferente quando voltou. Ela sentiu que tinha alguma alteração nele, mas não conseguia entender o quê. Já a Rita não havia percebido nenhuma mudança, ou pelo menos não comentou isso. Durante a tarde, a Marlene, que queria manter tudo limpo e organizado, porque esse era o trabalho dela, pediu para o Tartaruga juntar ali os jornais que ele tinha usado para cobrir o piso no momento em que ele estava fazendo a pintura dos muros. E ele foi meio grosseiro com ela. E isso foi ela mesma que disse. Em seguida, ele disse que não estava tendo um bom dia. Até aí pode acontecer de alguém realmente ter ali um momento de mau humor, um dia ou outro. Eram pessoas que se conheciam faz tempo, então isso não era lá nada tão preocupante. Mas, logo depois, outras coisas estranhas aconteceram nessa tarde. Depois desse momento de pequeno atrito, digamos assim, entre o Tartaruga e a Marlene foi para o segundo andar da casa. Nesse momento, a Roberta, a filha mais nova, estava dormindo no quarto. E quando a Marlene voltou, desceu a escada novamente, o Tartaruga estava usando o computador que ficava na sala da casa. Ele tinha intimidade o suficiente para isso, então isso não era um problema. Só que naquele momento, ele estava vendo um site pornográfico. A Marlene viu aquilo e estranhou esse comportamento, e estranhou mais ainda que o Tartaruga não se incomodou com a presença dela. Ele não teve uma reação que seria de tentar esconder o que ele estava vendo, que seria já estranho, mas é natural. Ao invés disso, ele, nas palavras dela, a olhou com cara fechada antes de parar de olhar o que estava na tela. Ela estranhou, ficou receosa com aquilo, mas deixou pra lá, terminou o trabalho dela e foi embora. Horas depois, a Rita ainda tinha que encontrar o Nelson na imobiliária, né, como eles tinham combinado às 18h30. Então ela saiu. Antes de sair, ela ainda pediu para que o Tartaruga ficasse na casa até ela e o marido voltarem. Já que ela não gostava de deixar a menina sozinha, ela estava dormindo, né? O limpador de piscina também estava ali ainda trabalhando. Então ela falou, fica aí. Quando a gente chegar, a gente te leva para a faculdade, você não se atrasa, não tem problema nenhum. E saiu. Pouco tempo depois disso, o limpador de piscina viu que o Tartaruga, o Antônio Carlos, estava muito estranho naquele dia, como se ele estivesse inquieto e que aquela não era uma maneira comum de ele ser. Ele estava com um comportamento alterado. Em um momento, ele ligou para Renata, que era a filha mais velha, perguntando que horas a moça chegaria em casa. O piscineiro terminou então o trabalho dele e foi embora, e o Tartaruga ficou na casa com as meninas. Quase no fim da tarde, a Rita encontrou com o Nelson na imobiliária. Pouco antes dela chegar lá, o Nelson ligou para casa. Quem atendeu foi a Renata, né, a filha mais velha, e disse que a mãe dela tinha acabado de sair. Então, entende-se que a mãe saiu e logo a filha mais velha chegou. O piscineiro terminou seu trabalho, foi embora e ficou na casa, então, o Tartaruga e as meninas. E isso não era a primeira vez que acontecia, era comum que ele ficasse ali na casa com elas, não tinha problema nenhum nisso. O casal ficou na imobiliária por cerca de 40 ou 50 minutos no máximo. Eles chegaram lá separados, então eles estavam em dois carros. Na volta para casa, a Rita teve que parar para abastecer o veículo e o Nelson então seguiu direto para casa no carro dele. Nesse momento, ele tem um encontro com as horas mais chocantes e bizarras da vida dele. Chegando em casa, o Nelson conta que, ao parar o carro na garagem, viu o pintor, o tartaruga, sentado em um dos degraus que levavam à entrada da sala. Ele estava cheio de sangue e a primeira coisa que o Nelson pensou foi que ele tinha saído da casa por algum motivo e acabou, sei lá, sendo atropelado ou tinha sofrido algum acidente, afinal ele estava pintando a casa, então ele usa escada, andaime, algum acidente de trabalho poderia ter acontecido. O Nelson percebeu também que o tartaruga estava com o telefone na mão e parecia falar com a polícia. Ele, ainda meio abalado, deu o telefone para o Nelson e pediu para ele falar o número da casa para que a polícia chegasse até lá. O Nelson falou e desligou o telefone. Em seguida, ele quis saber o que aconteceu, perguntou, mas o pintor só ficava quieto, até que ele disse: "Vai ver as meninas." O Nelson já não sabia muito bem o que pensar, estava tudo muito estranho, o tartaruga tinha muito sangue, tinha ferimentos, mas o sangue era demais, estava nele todo, né, no pintor todo, no chão, pela sala, no sofá e também no caminho para a cozinha. Quando Nelson entrou em casa e olhou melhor para a cozinha, ele pôde ver os pés de uma das filhas em cima da mesa. Era a Renata. E, caída no chão, ainda na mesma cozinha, ele viu a Roberta. Ambas estavam nuas, com sangue e muito machucadas. O Sr. Nelson, então, obviamente ficou desesperado e começou a chamar por elas, né? E ele gritava tanto que um vizinho ouviu tudo aquilo e chegou a dizer que a voz do Nelson era tão alta que o som da voz dele chegou a tremer os vidros das janelas. Esse vizinho, então, foi correndo imediatamente para lá para saber o que tinha acontecido e se deparou com a mesma cena. Uma ambulância foi chamada, mas, infelizmente, as meninas já haviam falecido. Ainda em completo desespero, o Nelson ligou para a esposa, a Rita. Foi uma ligação rápida, no máximo 2 minutos, onde a única coisa que ele falava era que as filhas tinham sido assassinadas. A Rita logo chegou em casa e também se deparou com aquela cena horrível. Quando a polícia chegou, o único que podia dizer o que tinha acontecido ali exatamente era o Antônio Carlos, o tartaruga. Segundo ele, a casa havia sido invadida por 3 homens. A Renata estava na cozinha, ele estava fazendo o trabalho dele e a Roberta estava no andar de cima jogando videogame, com fones de ouvido. Então, com o som do fone alto, ela não teria percebido a tal invasão. A fim de deter esses homens, o tartaruga entrou em luta corporal contra eles. Levou algumas facadas no braço e na barriga, mas não conseguiu contê-los. Assim, os homens entraram, atacaram a Renata, que gritou e acabou chamando a atenção da Roberta, que tirou os fones, pausou seu jogo, desceu as escadas para ver o que tinha acontecido, quando foi também atacada. Os homens então foram embora depois disso, e o tartaruga ligou para a polícia para pedir ajuda quando o Nelson chegou. Mas nessa história, havia muitos detalhes que levaram a polícia a suspeitar. Havia facas espalhadas pela casa, de fato, o tartaruga realmente estava machucado com facadas, mas não havia nenhum sinal de que mais ninguém estava na casa naquele momento ou tinha passado por ali recentemente. O tartaruga estava com a calça aberta, as meninas nuas, nada na casa havia sido roubado. Assim, o tartaruga foi levado para prestar depoimento. Esse depoimento levou cerca de 6 horas, onde a polícia perguntou mais de uma vez tudo o que aconteceu para que ele contasse a história completa mais de uma vez. Em momentos diferentes e algumas inconsistências na história foram encontradas. O caso, ele prosseguiu em segredo de justiça, então muitos detalhes não foram revelados, né? O que exatamente fez a polícia descobrir toda a verdade. O fato é que depois dessas 6 horas de interrogatório, o Antônio Carlos Rodrigues Silva Júnior, o tartaruga, confessou o crime de ter matado as meninas, mas negou ter cometido violência sexual. Porém, laudos comprovaram que, de fato, as meninas foram abusadas sexualmente por ele no dia de suas mortes. O Antônio Carlos foi preso e, após ter confessado o que fez, alegou ter problemas psicológicos e disse que naqueles momentos ele teve um apagão e não se lembra de como tudo aconteceu, como se uma outra personalidade assumisse o seu corpo e o dominasse, fazendo mal para as meninas. De todo modo, a polícia entendeu que naquele dia ele chegou a agir normalmente com os pais das meninas, ou seja, fingiu estar tudo bem, resguardou assim a confiança que o Nelson e a Rita tinham nele, aproveitou esse momento em que estava só com as meninas, as visualizou como objetos sexuais, concentrando assim nelas o seu desejo. E quando não teve reciprocidade, resolveu forçá-las a ter relações sexuais com ele, para depois matá-las e aniquilar as irmãs. O Tartaruga foi julgado em 2014, 3 anos depois. A sessão do julgamento durou cerca de 8 horas. O Antônio Carlos Rodrigues Silva Jr. foi condenado a 57 anos de prisão por homicídio triplamente qualificado e estupro, por mais que a pena máxima no Brasil seja aí de 30 anos. Durante todo esse processo de prisão e julgamento, o Tartaruga demonstrou ser uma pessoa fria e em nenhum momento pareceu arrependido. Obviamente, o Sr. Nelson achou que a pena foi branda, já que ele findou a vida das meninas e alterou para sempre o destino de uma família que era feliz. Ele acha que, no mínimo, a pena deveria ser prisão perpétua, já que a gente não tem pena de morte no Brasil. O Nelson e a Rita se mudaram então para o Nordeste por não conseguirem sequer estar na cidade, porque eles lembravam delas em todos os locais que eles costumavam frequentar. O Nelson diz que acredita que se o vizinho não tivesse chegado naquele momento que ele gritou chamando as meninas, o Tartaruga provavelmente também teria o matado para reforçar a sua versão da história de uma tal invasão. Comenta aqui embaixo, como sempre, se você é dessa região de Mogi, se você lembra dessa história, algum detalhe relevante, e também se você conhece pessoas que confiam plenamente em outras, assim, mesmo que não sejam familiares, né, parentes. Mantenha calma nos comentários. Obrigado por assistir até aqui. Por enquanto é só. E até mais.